E a gente continua com informação aqui no Manhã Novo Tempo. Quatro pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, no interior de São Paulo, morreram dias depois de febre maculosa. Diante dos casos, a Prefeitura de Campinas confirmou um surto da doença nessa fazenda e informou que ela só vai poder fazer novos eventos quando apresentar aí um plano de contingência ambiental e de comunicação. 753 pessoas já morreram por febre maculosa no Brasil entre os anos de 2012 e 2022. Esses dados são do Ministério da Saúde e eles apontam que o país teve 2.157 casos confirmados ao longo desses últimos 10 anos e 36% deles foram registrados no estado de São Paulo. Mas o que é febre maculosa? Você deve estar se perguntando. Como ela é transmitida? Quem transmite febre maculosa? Vamos conhecer mais sobre esse assunto, vamos tirar dúvidas também no decorrer da conversa aqui. Se surgir alguma dúvida, manda também para cá através do WhatsApp da Rádio Novo Tempo, mas tem que mandar rápido, tá, gente? Porque aí a nossa entrevista acaba e a gente perde a oportunidade de perguntar. Surgiu a dúvida, já manda na hora, tá? A gente vai conversar sobre esse assunto com o Dr. Heron Rached, ele é clínico cardiologista. Bom dia, Dr. Heron, bem-vindo aqui na Rádio Novo Tempo.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos.
Muito bem, doutor. Vamos lá, então, para começar entendendo, então, o que é essa doença. O que é febre maculosa, doutor, e como ela é transmitida para o ser humano?
Patrícia, a febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que está presente em uma determinada espécie de carrapato. Então, a pessoa, quando é picada por aquele carrapato, ela é infectada por essa bactéria. É uma bactéria que leva a uma doença extremamente letal, se não for diagnosticada nas primeiras horas, da picada, né? E o tratamento não for instituído nos primeiros 3 dias, a chance de morte é muito alta. Então, se existe uma suspeita de um determinado indivíduo que foi picado por essa espécie de carrapato, precisa procurar o serviço médico de uma forma urgente.
Uhum. Doutor, agora, o carrapato que transmite a febre maculosa é o mesmo carrapato que a gente costuma encontrar nos cãezinhos, nos animais domésticos, quando a gente leva para passear na rua?
No Brasil, nós temos algumas espécies de carrapato. Nós temos o carrapato boi, o carrapato galinha, o carrapato cavalo ou estrela, e esse é o culpado da febre maculosa, e o carrapato marrom. Então, o carrapato mais comum encontrado nos animais domésticos é o carrapato marrom. Ele não é responsável pela febre maculosa. Entretanto, o carrapato estrela, que está presente principalmente no cavalo, que é responsável pela febre maculosa, ele também pode, em raros casos, estar presente em animais domésticos. Mas não é o mais comum no animal doméstico. O mais comum no animal doméstico é o carrapato marrom.
Uhum, entendido.
Maravilha. Doutor, bom dia. Aqui é a Luciana. Muito bom tê-lo aqui.
Bom dia, Luciana.
Quais que são os sintomas e as complicações da febre maculosa?
O primeiro sinal da febre maculosa é no local da picada do carrapato, né? Em que nós vamos ver o localzinho da picada e a presença de um pontinho de hemorragia. Como a picada, muitas vezes, ela é muito pequena, ela passa despercebida e, com isso, a gente termina fazendo o diagnóstico muito tardio. Os sintomas mais comuns na febre maculosa é a febre, é o calafrio, a perda de apetite, dores nas articulações, no abdômen, dores musculares, náuseas, vômitos, manchas na pele, manchas vermelhas na pele, muita dor de cabeça, certo? E sensibilidade à luz ou vermelhidão nos olhos. Esses são os sintomas mais comuns. Mas o paciente pode evoluir com piora de todo o quadro clínico, levando a uma queda exagerada da pressão arterial, o que a gente chama o quarto choque, e isso podendo levar à morte.
Maravilha. O senhor falou, doutor, dessa evolução do paciente, eu fiquei aqui numa dúvida. Existe um tempo para essa evolução ou isso depende de pessoa para pessoa?
Em geral, A transmissão, o carrapato precisa ficar fixado na pessoa, na pele da pessoa, durante pelo menos 4 horas.
Uhum.
O desenvolvimento da doença, ela vai se dar nos primeiros 3 ou 4 dias. Então, é nessa janela de desenvolvimento da doença que nós precisamos iniciar o tratamento. Se nós perdermos esse início, essa fase inicial para começarmos o tratamento, a batalha está praticamente perdida. Então, uhum, é muito importante o diagnóstico precoce daqueles indivíduos que foram picados pelo carrapato estrila.
Uhum. Agora, doutor, nós temos muitos ouvintes que saem fazer caminhada, saem com os pets na rua. Agora, esse ouvinte notou que tem um carrapato na roupa, na pele, deve já, é caso de procurar ajuda médica já?
Olha, o período mais comum do carrapato estrela é entre maio e outubro. E as dicas de prevenção para picada de carrapato, a gente geralmente recomenda que se use roupas claras para ajudar a identificação do carrapato ao invés da roupa escura, usar calças, botas, blusas com mangas compridas ao caminhar e evitar áreas arborizadas, né? E é onde está a maior concentração desse tipo de carrapato.
Uhum.
E principalmente evitar andar em locais com gramas ou vegetações altas, onde você pode ser abordado de forma, pode ser surpreendido, né, pelo próprio carrapato. Ou seja, ele pode pular e fixar na sua pele e ficar lá inoculando a bactéria que é responsável por essa doença. Então é muito importante a prevenção, a proteção do corpo e evitar, logicamente, se nós estamos diante de uma situação, podemos até dizer, uma epidemia, né, desse carrapato, por que é que eu vou me expor? Então evite os locais onde possivelmente haja essa população de carrapatos.
Uhum. Doutor, tem muitos ouvintes que moram em fazendas, né? Tem algum cuidado que tem que ter ali também com os animais, com a grama, passar algum remédio, alguma coisa assim?
Não existe nenhum medicamento que seja eficaz no sentido de ser um repelente de carrapato, né?
Uhum.
O ideal é que se trate, logicamente, todos os animais que você tem suspeita que tem carrapato. O carrapato estrela está principalmente presente no cavalo, né? E em seguida vem o boi, mas é principalmente cavalo e boi. Então, tratar de forma precoce, documentar os casos quando estiver presente, ou seja, documentar a vigilância local, certo? E fazer a proteção mesmo de roupas, com roupas, né? Então,
uhum,
essas são as dicas principais para evitar a contaminação por essa doença.
Uhum. Doutor, só explica para a gente rapidinho como é que é feita a detecção, quais são os exames que são feitos para detectar, só para a gente entender aqui.
A bactéria responsável pela febre maculosa é a bactéria da espécie Rickettsia. Então, existem exames específicos. Nós temos que mandar amostra do sangue para o Instituto, geralmente o Instituto Adolfo Lutz. Infelizmente, muitas vezes, quando nós temos a confirmação dessa amostra, já aconteceu o óbito do paciente. Então, o diagnóstico desse paciente é principalmente diagnóstico clínico. É a história que esse paciente foi picado, é a identificação que a área teve carrapato, são as queixas do paciente de dores articulares, febre, perda de apetite, náuseas, vômitos, as manchas pelo corpo e principalmente, como eu falei no início, aquele local do paciente foi picado, onde vai ter aqueles pontinhos de hemorragia. Geralmente o carrapato deixa aqueles pontos de hemorragia quando pica o indivíduo.
Uhum.
Doutor, a doença diagnosticada, como que é feito o tratamento da febre maculosa?
O tratamento é feito à base de antibióticos, certo? E daí é importante, mais uma vez, iniciar o antibiótico nos primeiros 2 ou 3 dias de início da contaminação, certo? Logicamente, existe tratamento de suporte, vai depender muito de como o paciente vai chegar ao hospital, se o paciente chega em condições de uma pressão arterial normal, de uma pressão arterial baixa, se vai precisar de mais hidratação, menos hidratação, se já existe comprometimento de função renal ou hepática. Então, ele termina sendo muito direcionado. Mas o tratamento da bactéria em si é feito através de antibióticos.
Doutor, um ouvinte nosso participando aqui, ele que é de Ilhéus da Bahia, ele falou assim que tem um conhecido dele, que inclusive era engenheiro agrônomo, que ele foi picado por carrapato e, segundo ele aqui, ficou paraplégico. Então, além de levar ao óbito, como o senhor explicou, essa doença pode ocasionar outras questões, então, a não ser a morte?
Pode sequelar, pode deixar sequelas no sistema nervoso central e deixar pessoas incapacitadas em si. Não é o fato de você tratar a febre maculosa que você vai voltar a ter uma vida saudável. Você pode sim ter uma sequela secundária à febre maculosa.
Muito bem, então ficaram aqui as explicações do doutor Helder aqui sobre doutor Heron Rached, sobre a febre maculosa, porque 4 pessoas morreram nas últimas horas, aí estavam em uma fazenda em Campinas, interior de São Paulo, e com certeza foram picados por pelo carrapato e desenvolveram a doença. Foi uma evolução rápida, pelo que percebemos nas notícias, então é importante tomar cuidado. Doutor, muito obrigada por sua participação. O senhor tem uma rede social que gostaria de divulgar aqui pra gente?
Temos sim, nós temos nosso Instagram, é @heron com Heron Rached, Rached. Heron Rached.
Doutor.
E muito importante também, deixando uma mensagem final aqui, cuidado também com as capivaras. Crianças gostam de brincar com capivaras e a capivara também é um hospedeiro do carrapato.
Sim, é verdade. Temos capivaras aí no Brasil inteiro. Praticamente as pessoas acham muito fofas, mas não precisa passar a mão, tá, gente? Não se aproxime. Bom, muito bem, doutor. Muito obrigada aí por sua participação com a gente. Até a próxima, doutor.
Tá bom, um dia abençoado pra vocês.
O senhor também. Tchau, tchau.